السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، este mais uma aula sobre a explicação dos três princípios escritos pelo Imam Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, e vamos dar continuidade ainda à pequena introdução que o Imam rahimahullah mencionou antes de mencionar os três princípios fundamentais. Os quatro assuntos que o Imam rahimahullah mencionou na aula passada e os três assuntos que iremos dar início hoje ao estudo são pequenas introduções que o Sheikh rahimahullah mencionou com o objetivo de estabelecer um fundamento no estudante antes de colocar aquilo que é o fundamento principal, que é o primeiro princípio que iremos ver nas aulas posteriores, inshallah ta'ala. Portanto, essas primeiras os primeiros parágrafos que a gente está a estudar são introduções que irão de nos levar para aquilo que é os três princípios que o Sheikh rahimahullah mencionou que são a base do livro. Portanto, nós ainda estamos numa introdução. E essa introdução é bastante importante. Daí que aquele que quer tirar benefício verdadeiramente deve fazer anotações e rever as suas anotações e rever o número de vezes que for possível. Para ter um bom benefício daquilo que é lecionado. E na aula passada falávamos do último assunto, que é o quarto assunto que o Imam rahimahullah mencionou, que é ter paciência na da'wa. Só para recordar, o primeiro assunto é que o Imam rahimahullah mencionou é o conhecimento, que é o principal assunto que ele mencionou na aula passada. Conhecimento, a seguir a ação de acordo com o conhecimento, e o conhecimento que se refere, o conhecimento do Alcorão e da Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, que são a fonte da religião. Em seguida, o segundo assunto é agir de acordo com esse conhecimento. A pessoa adquirir o conhecimento do Alcorão e da Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, de acordo com a compreensão dos salaf e salih, que são os companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam, e praticar isso, esse conhecimento. Em seguida, chamar as pessoas para esse conhecimento que te levou a praticar uma ação baseada no conhecimento. E não só a pessoa chama as pessoas para esse conhecimento do Alcorão e da Sunna, como também a pessoa deve ter paciência no caminho do chamamento para esse conhecimento, pois não é um mar de rosas, como a gente mencionou na aula passada. Portanto, esses foram os quatro assuntos que o Imam rahimahullah iniciou e que todo estudante deve ter em conta e deve agir de acordo com esses quatro princípios. E como o Sheikh rahimahullah mencionou, é importante ou é obrigatório a todo muçulmano de conhecer. E agir de acordo com esses quatro assuntos que a gente mencionou. Em seguida, o Imam rahimahullah, e também a gente mencionou evidências sobre esses quatro assuntos, porque, como disse o Imam rahimahullah, não fala as coisas de acordo com os seus caprichos ou com o seu capricho. Menciona fontes ou base para aquilo que ele diz, pois ele próprio mencionou de que o conhecimento é baseado no Alcorão e na Sunna. Sendo assim, o Sheikh rahimahullah, cada frase que ele menciona uma evidência para tal. Menciona uma evidência para tal. E no parágrafo a seguir, o Sheikh rahimahullah diz: "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Este o parágrafo que o Sheikh Rahimahullah mencionou a seguir, onde ele menciona outros três assuntos que é importante todo muçulmano conhecer. O Sheikh Rahimahullah diz: saiba, que Allah tenha misericórdia de ti, e a gente disse na aula passada, o benefício dessa prece, e mostra também o grande estatuto de Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Hoje ele até faz dua, prece, para aquele que lê o seu livro ou para aquele que aprende o seu livro. Isso é o sinal de misericórdia daquele que escreve um livro e faz dua para aquele que lê o livro. Isso mostra a grande importância que o Sheikh rahimahullah dava sobre o assunto do monoteísmo. O Sheikh rahimahullah diz: saiba que Allah tenha misericórdia de ti, que é obrigatório a todo muçulmano e muçulmana, tanto muçulmano tanto como homem e mulher, aprender e agir de acordo com esses três assuntos. Aprender e agir de acordo com esses três assuntos. Quais são esses assuntos? O primeiro assunto, saber de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem nos criou, quem nos sustenta e nos deixou e não nos deixou à mercê do acaso. Allah subhanahu wa ta'ala foi quem nos criou, nos sustenta e não nos deixou sem nenhum objetivo. Pelo contrário, enviou-nos um mensageiro. Portanto, aquele que obedecer, obedecer ao mensageiro, com certeza entrará no paraíso. Enquanto que aquele que o desobedecer, desobedecer ao mensageiro, com certeza entrará no inferno. Entrará no inferno. Então, esse é o parágrafo que vem a seguir, que será parte da nossa aula de hoje. O Sheikh Rahimahullah, como sempre, disse: "E'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima." Saiba que Allah tenha misericórdia de ti, que Allah tenha misericórdia de ti e te perdoe aquilo que passou dos teus pecados. Isso mostra também algo de que aquele que gosta de ti, a pessoa que tem amor por ti, sempre faz prece a seu favor. Aquele que tem amor por ti faz prece sempre a seu favor. Daí, quando você vê o professor, quando gosta do aluno, faz prece para esse aluno, pois quer o bem para esse aluno. E essa deveria ser a postura de todo o professor, desejar o bem para os seus alunos. Desejar o bem para os seus alunos. E se você deseja o bem para alguém, então você faz prece para essa pessoa. Você faz prece para essa pessoa. Portanto, não só, também mostra de que o pai ou a mãe, se tem, se tem amor pelo seu filho, verdadeiro amor, não amor, simplesmente um amor abstrato, se tiver um amor firme, um amor que é baseado na religião, o pai faz prece para o seu filho, faz prece para o seu filho, para que Allah subhanahu wa ta'ala o guie, que Allah subhanahu wa ta'ala o afaste de todos os males. E o valor disso, ou o resultado disso, é que se o filho crescer na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala guiar o seu filho, quando você estiver em necessidade de prece, ele é que vai fazer prece para ti. Como Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Alcorão, sobre aqueles que fazem prece para os seus pais, quando estão velhos, Portanto, fazer prece uns aos outros é algo que faz parte dos muçulmanos. desejar o bem para os outros. Desejar o bem para os outros. Portanto, o Sheikh Rahimahullah deseja o bem para aquele que lê os seus livros, para aquele que estuda os seus livros. Seja assim, sendo assim, ele faz uma prece. Faz uma prece a Allah subhanahu wa ta'ala, que tenha misericórdia dessa pessoa. E a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala inclui o perdão daquilo que passou dos pecados e a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala naquilo que possa acontecer, yani, no futuro. Portanto, o Sheikh Rahimahullah diz: é obrigatório a todo muçulmano e muçulmana. É obrigatório a todo muçulmano e muçulmana. Quer dizer que essa é uma obrigação, yani, particular a todo muçulmano e muçulmana, sem distinção, yani, sem distinção de gênero. Todo muçulmano e toda muçulmana que atingiu a puberdade deve conhecer e agir de acordo com esses três princípios que o Sheikh Rahimahullah mencionou. Yani, quer dizer que o muçulmano não fica, yani, muçulmano de forma correta sem que conheça esses princípios e haja de acordo com esses princípios. E haja de acordo com esses assuntos que o Sheikh Rahimahullah irá mencionar mais à frente. Portanto, é obrigatório a todo muçulmano e muçulmana, independentemente da sua idade. Se atingiu a puberdade, então a obrigação o abrange. A obrigação o abrange. Isso mostra também que é obrigatório a todo muçulmano aprender a religião. É obrigatório a todo muçulmano aprender da religião aquilo que ele necessita no seu dia a dia, como é o caso de, yani, a crença, a adoração, as transações, aquilo que faz parte do teu dia a dia. Você deve procurar conhecer como é que o Islã nos ensina a se colocarmos nessa situação. Portanto, o Islã é uma religião completa e é um código de vida, é um sistema. Não só uma religião, mas também é um sistema de vida. Um sistema de vida. Portanto, é uma religião completa. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Quando Allah subhanahu wa ta'ala fala, yani, da perfeição dessa religião, que Allah subhanahu wa ta'ala completou, quer dizer que não existe algo que o ser humano necessita, excepto que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, colocou isso na religião que é o Islam. Colocou isso na religião que é o Islam. Daí que os muçulmanos se apegarem ao Islam no seu dia a dia, em todos os aspectos da vida, sem dúvida de que irão prosperar. Enquanto que aquele que pegar uma parte da religião e abandonar a outra, essa pessoa não irá de prosperar a verdadeira, yani, prosperidade. A verdadeira prosperidade. Portanto, se aquele, yani, muçulmano que acorda, por exemplo, e vive no seu dia a dia com base no Islã, você vê grande diferença com aquele que somente pega uma parte do Islã e pega outros sistemas e vive com base em outros sistemas. Portanto, esse é o primeiro ponto que a gente deve ter em conta, de que é obrigatório ao muçulmano de aprender a sua religião, de aprender a sua religião. E mais a seguir, a palavra do Sheikh Rahimahullah, quando diz que é obrigatório ao muçulmano e à muçulmana, تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. Yani, não só conhecer esses assuntos que o Sheikh Rahimahullah irá mencionar, mas como também deve acreditar isso, pois o verdadeiro conhecimento leva a pessoa à verdadeira crença, e a verdadeira crença leva a pessoa a agir de acordo com essa crença. Se você acredita que Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador, é quem dá vida e quem dá morte e quem sustenta, então você sabe que o sustento não vem senão de Allah subhanahu wa ta'ala. O sustento não vem senão de Allah subhanahu wa ta'ala. Como o Sheikh Rahimahullah diz, vaya frente, yani, mencionando ese punto. Al ula, yani, el primer asunto que es obligatorio musulmano y musulmana de conocer, أن تعلم أن الله خلقنا ورزقنا. Quer dizer que é obrigatório a todo muçulmano e muçulmana saber e acreditar e colocar em prática essa crença de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem nos criou e nos sustenta. Allah subhanahu wa ta'ala é quem nos criou e nos sustenta. Isso quer dizer que a gente não veio por acaso nesse mundo, não viemos através dos macacos, como dizem, yani, os Juhal, dentre alguns filósofos que vêm com a teoria da evolução, ou a gente não veio por acaso, como dizem os filósofos da teoria da explosão. Portanto, a nossa origem é que Allah subhanahu wa ta'ala é quem nos criou. Allah subhanahu wa ta'ala é quem nos criou. Essa é a crença de todo muçulmano. Todo muçulmano deve conhecer isso. Deve conhecer isso. E isso é importante porque, principalmente, yani, quando o muçulmano vai aprender nas escolas não muçulmanas, é ensinado essas teorias. E essas teorias, yani, são como teatros. Nem tem nenhum fundamento. Alguém decidiu, pensou e disse que o mundo veio, yani, o ser humano veio através do macaco. Yani, esse é um pensamento de um fulano. Passou a ser a crença ou algo que ficou estabelecido durante vários séculos. Onde é que esse indivíduo apanhou essa teoria? Com que base ele baseou isso? Para ser verdadeiro. Quer dizer que aqueles que vieram antes dele não conheciam isso? E somente esse fulano é que apareceu e mostrou esse conhecimento. Portanto, quando você olha para essas teorias, você vê que não tem nenhum fundamento. E normalmente os indivíduos que vêm com essas teorias são indivíduos que viveram com base no paganismo, ou no shirk. E as suas teorias são influenciadas por aquilo que é a sua crença, aquilo que é a sua doutrina. Aquilo que é a sua doutrina. Um pagão, quando vem com teoria, yani, falando sobre esse mundo, ele nunca vai falar que Allah subhanahu wa ta'ala é quem criou. Ele vai basear a sua teoria naquilo que é a sua doutrina, aquilo que ele acredita. Daí que o pensamento é manipulado ou é mexido pela doutrina. Aquele que vive com base numa determinada doutrina, o seu pensamento será influenciado por isso. Daí, quando você olha para as teorias de muitos filósofos, é resultado daquilo que é a sua doutrina. Paganismo, ou yani, cristianismo, judaísmo, e seja o que for. Portanto, o muçulmano deve conhecer de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem criou esse mundo. Esse mundo não veio por acaso. Esse mundo não veio por acaso. Allah subhanahu wa ta'ala, em vários versículos no Alcorão, indica-nos de que ele é o Criador. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. E não criei os jinn e os humanos senão para me adorarem. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é quem nos criou. Allah subhanahu wa ta'ala é quem nos criou. E nos criou com um objetivo, que é o adorarmos. Que é o adorarmos. Portanto, esse princípio ou esse assunto todo muçulmano deve conhecer. Você não deve ter dúvida de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem nos criou. Não deve ter dúvida de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem nos criou. Infelizmente, você encontra, yani, muçulmanos que ainda duvidam nisso, que Allah subhanahu wa ta'ala é quem criou. Porque, yani, foram alimentados com o ensino de que o ser humano veio, yani, por via de teoria da evolução ou por uma explosão, yani, ajib, coisas, yani, de admirar. Portanto, o ser humano é uma criação e toda criação indica a existência do Criador. Nada vem por acaso. Se alguém tem uma caneta, por exemplo, na sua mão e diz, essa caneta veio por acaso, ninguém vai aceitar nos dias de hoje. Vamos dizer, você é maluco. Se você diz, por exemplo, eu tenho uma caneta na mão e digo que essa caneta yani, apareceu por acaso, as pessoas vão te rir, porque nada vem por acaso. Não existe algo que vem por acaso. A existência, por exemplo, de uma casa indica que existe um construtor, alguém que construiu essa casa. A existência de um carro, quando a gente vê carro na estrada, a gente sabe de que existe um fulano que foi quem trouxe esse carro à nossa vista. Foi alguém que pensou como juntar essas peças até o carro começar a andar. Portanto, a existência de qualquer coisa à nossa frente indica-nos de que, por detrás dessa coisa, existe algo que criou essa coisa, algo que fabricou essa coisa. Portanto, quando a gente olha para esse mundo, isso mostra-nos de que existe um Criador, a perfeição do mundo. Quando você olha para o sistema, como funciona o mundo, você fica espantado. Como é que é possível o funcionamento preciso desse mundo vir por acaso, vir por uma explosão? A natureza da explosão é que destrói. Como é que uma explosão vai criar algo perfeito? Quando a gente fala de explosão, seja qual for o conhecimento que a gente tiver, explosão é algo que destrói. A explosão nunca coloca perfeição nas coisas. A explosão destrói, tira a perfeição. Se esse mundo veio por via de uma explosão, então não haveria precisão nesse mundo. Não haveria precisão. A gente, quando olha para o Sol, nasce todos os anos, no dia X, às tantas horas, e põe-se às tantas horas. Isso não muda. Essa precisão, quem que colocou de que o Sol nasce às 5 da manhã e põe-se, por exemplo, às 6 da tarde? Essa precisão, quem que colocou? Quando você olha as montanhas, a firmeza das montanhas, e olha para qualquer criação à sua volta e você vê a sua perfeição, então isso indica na existência de um Criador perfeito. Na existência de um Criador perfeito. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é quem nos criou, como diz o Sheikh rahimahullah. Isso é algo que o muçulmano não deve ter sombra de dúvida, porque até os kufar, os politeístas que o profeta sallallahu alaihi wasallam o chamou para o Islam em Mecca, sabiam de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem os criou. Mesmo sendo politeístas, sabiam de que esse mundo foi criado por Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. Se você os perguntar quem os criou, eles vão dizer que é Allah subhanahu wa ta'ala, porque sabem de que nada vem por acaso. Nada vem por acaso. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é quem nos criou e é quem nos sustenta. E Allah subhanahu wa ta'ala não nos criou e não nos deixou de qualquer maneira. Allah subhanahu wa ta'ala nos criou, nos trouxe a vida depois de não termos a vida, colocou-nos na vida, colocou-nos sustento desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Allah subhanahu wa ta'ala colocou-nos sustento, colocou pessoas à nossa volta que cuidam de nós quando a gente precisa. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala deu ao ser humano tudo que o ser humano precisa para o adorar. Pois Allah subhanahu wa ta'ala criou esse ser humano para o adorar. Sendo assim, colocou à sua volta tudo que o ser humano precisa para o adorar. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala nos criou, nos deu sustento para que a gente voltasse à sua adoração. E a maioria das pessoas contraria esse princípio. Sai, vai adorar uma pedra. Sai, vai adorar uma árvore. Isso tudo é contrário àquilo que é o objetivo da criação. como é que é possível você adorar uma árvore que a qualquer momento essa árvore seca, essa árvore pode ser cortada? Como é que você adora uma pedra ou adora um ídolo que foi o próprio ser humano que construiu esse ídolo? Portanto, o que Allah subhanahu wa ta'ala colocou à nossa volta é para que nos auxilie na sua adoração. Ayahsabu al-insana an yutraka suda. O ser humano pensa que será deixado assim de qualquer maneira, sem nenhum propósito. Portanto, o propósito da criação, como Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Eu não criei os jinn e os humanos senão para me adorarem. Portanto, o que Allah subhanahu wa ta'ala te dá é um auxílio para você o adorar. Se Allah subhanahu wa ta'ala te deu, por exemplo, riqueza, ou deu-te algo na sua vida, é algo que você deve usar como auxílio para adorar Allah subhanahu wa ta'ala, e não pelo contrário, como fazem muitos. São dados várias bênçãos e usam isso ao contrário. Adoram santos, adoram profetas, adoram anjos, adoram sepulturas. Portanto, o monoteísta sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem o criou e o sustenta, e ninguém é capaz de sustentar senão Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém é capaz de sustentar a criação senão Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que, se você procura sustento, então procura naquele que dá o verdadeiro sustento, que é Allah subhanahu wa ta'ala. As pessoas só são intermediárias. Pode ser que o seu sustento venha por via de um fulano, não quer dizer que ele é a origem desse sustento. Por exemplo, você trabalha numa empresa, o seu salário vem do seu patrão. Isso não quer dizer que o seu patrão é a origem do seu sustento, mas sim é um intermediário na chegada do seu sustento. Portanto, o monoteísta deve acreditar de que o sustento somente vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Os seres humanos são uma via para fazer chegar esse sustento. O seu sustento pode chegar a ti por via de um fulano, pode vir por via de um outro fulano, e assim sucessivamente. Isso não quer dizer que esses fulanos são a origem do sustento, mas sim Allah subhanahu wa ta'ala é quem dá o sustento. Sendo assim, se você precisa de algo na vida ou pretende algo, então você deve voltar-se em Allah subhanahu wa ta'ala. Deve voltar-se em Allah subhanahu wa ta'ala. E o Sheikh rahimahullah diz mais à frente: وَلَمْ يَتْرُكُنَا هَمَلَا. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala nos criou, nos sustenta e não nos deixou por acaso, à mercê do acaso. Pelo contrário, bal arsala ilayna rasulan. Pelo contrário, Allah subhanahu wa ta'ala enviou-nos um mensageiro. E isso mostra ainda mais a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala para a sua criação. Allah subhanahu wa ta'ala nos criou, nos deu sustento, nos deu tudo aquilo que a gente necessita para vivermos nesse mundo. E não só, enviou-nos ainda mensageiros para nos mostrarem o caminho correto, pois a gente não é capaz de conhecer qual é o caminho correto sem que a gente tenha a luz divina, que é por via dos mensageiros, que a gente vê essa luz. O caminho correto é este, o caminho errado é este, por via dos mensageiros. E o mensageiro que Allah subhanahu wa ta'ala enviou a nós é Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala o enviou com a orientação e a verdadeira religião. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado com a orientação e a religião da verdade, que é o Islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ. Aquele que tomar uma religião outra além do Islam não será aceito perante Allah subhanahu wa ta'ala, a religião que ele tomar fora do Islã. Portanto, o Islã é a religião que Allah subhanahu wa ta'ala colocou como ponte para chegar a ele, para que os seus servos cheguem a ele. Ele colocou isso como via o Islã. Portanto, ninguém é capaz de professar uma verdadeira religião nos dias de hoje se a pessoa não professar o Islã. Os judeus, os cristãos, a sua religião que eles estão apegados é uma religião falsa, não é a religião pregada pelos profetas. Pois os profetas todos pregaram o monoteísmo. Pregaram o monoteísmo. E o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado a toda a humanidade, sem exceção. Portanto, com a chegada do profeta sallallahu alaihi wasallam, não existe religião que prevalece correta senão o Islã. Senão o Islã. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado com a religião da verdade, que é o Islã. O الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam é uma bênção de Allah subhanahu wa ta'ala à humanidade. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. E não te enviamos, yani, o Muhammad, senão como uma misericórdia para as pessoas. Portanto, até o profeta sallallahu alaihi wasallam é uma bênção para a humanidade. É uma bênção de Allah subhanahu wa ta'ala para a humanidade. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam foi quem nos mostrou o caminho para chegarmos a Allah subhanahu wa ta'ala, o caminho do paraíso. E nos advertiu contra o caminho que nos distancia de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o caminho do inferno. E o profeta sallallahu alaihi wasallam não saiu desse mundo, né? Ele não faleceu, até que esclareceu a humanidade tudo o que a humanidade necessita para chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. E isso mostra também, yani, o envio do mensageiro, yani, que é o profeta sallallahu alaihi wasallam, mostra de que não é possível a pessoa conhecer Allah subhanahu wa ta'ala e chegar a Allah subhanahu wa ta'ala e agradar Allah subhanahu wa ta'ala senão por via do profeta sallallahu alaihi wasallam. Yani, quando Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isso mostra de que ninguém é capaz com a sua consciência de conhecer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta e conhecer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta. Se não tivéssemos um mensageiro, como é que a gente ia conhecer o que Allah gosta, o que não gosta, o que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós? Portanto, o envio do mensageiro tem esse benefício, mostrar-nos aquilo que agrada Allah subhanahu wa ta'ala e aquilo que não agrada Allah subhanahu wa ta'ala. Bem como isso também mostra de que não é possível a gente adorar Allah subhanahu wa ta'ala senão por via da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não é possível a pessoa adorar Allah subhanahu wa ta'ala senão com a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia: "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Orai como me virdes a orar. Quer dizer que todo muçulmano que quer fazer a oração deve procurar fazer a oração feita pelo profeta sallallahu alaihi wasallam e não inventar coisas da sua cabeça. E não inventar coisas da sua cabeça, dizer: "Eu acho que isso Allah, acho que Allah vai gostar disso." Isso é uma boa ação, como aqueles que inventam coisas na religião com o pretexto de que isso é uma inovação boa. Se isso fosse algo bom, então o profeta sallallahu alaihi wasallam iria esclarecer isso. Pois ele é quem conhece aquilo que o aproxima, que aproxima o servo de Allah subhanahu wa ta'ala, e aquilo que o distancia. E o profeta sallallahu alaihi wasallam advertiu-nos contra as inovações na religião. وَكُلُّ بِدَعَةِ الضَّلَالَةِ وَكُلُّ ضَلَالَةِ فِي النَّارِ. Toda inovação é uma perdição e toda perdição estará no inferno. Portanto, não é possível de adorarmos Allah subhanahu wa ta'ala senão conhecermos a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Se a gente não conhecer a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, então será impossível de a gente adorar Allah subhanahu wa ta'ala como deve ser. Want dat is een beneficio. De existentie. Dos mensageiros. Da existência dos mensageiros. Em especial o profeta sallallahu alaihi wasallam. E também o envio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mostra também de que o intelecto não é suficiente para a pessoa viver nesse mundo e prosperar noutro mundo. O intelecto não é capaz de atingir determinados conhecimentos. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala enviou profetas. Se o intelecto fosse suficiente, então Allah subhanahu wa ta'ala não enviaria profetas. As pessoas viveriam com base no seu intelecto. Portanto, o intelecto deve seguir a revelação divina e não deve ser a revelação divina a seguir o intelecto. E isso é algo que muitos caíram na perdição devido a esse ponto. Colocaram os seus intelectos acima da revelação divina. Colocaram a revelação divina a seguir os seus intelectos. Aqueles que chamavam-se filósofos muçulmanos, muitos deles acabaram na grandes perdições porque levaram a filosofia, porque a filosofia acha que o intelecto está acima de tudo. Pegaram a filosofia e queriam colocar na religião. Para colocar na religião, tinham que colocar o intelecto acima e a religião por baixo. Se a religião contrariasse o intelecto, então eles abandonavam aquilo que a religião diz e pegavam o que o intelecto diz. Isso são, esse é o caminho daqueles que eram, são chamados de al-mutakallimin. Al-mutakallimin são aqueles que queriam juntar a filosofia com a religião. São vários, como é o caso dos grandes líderes da seita Asha'ira e Maturidia. A maior parte das seitas que existem hoje foram influenciadas por esse princípio da filosofia. Portanto, o intelecto não é capaz de atingir determinados pontos do conhecimento sem a luz divina, que é a sua revelação. Daí que o intelecto é fraco. O intelecto deve seguir a revelação, pois a revelação é algo superior ao intelecto. A revelação vem daquele que criou esse próprio intelecto. Daí que a crença gira em torno, a base da crença gira em torno do oculto. Aquele que coloca o seu intelecto acima da revelação, esse nunca vai acreditar no oculto. Nunca vai acreditar no oculto. E Allah subhanahu wa ta'ala, o primeiro elogio que fez no Alcorão foi aqueles que acreditam, alladina yu'minuna bil ghaib, como vê no Surat al-Baqarah, aqueles que acreditam no oculto. E aquele que coloca o seu intelecto como a base e coloca a religião por baixo, esse nunca vai acreditar no oculto. Pois o seu intelecto não é capaz de imaginar determinadas coisas. Como é o caso, por exemplo, os Mu'tazila, uma das seitas desviadas no Islã, rejeitaram a existência do castigo na sepultura. O Alcorão e a Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam nos dizem de que a pessoa, quando é colocada na sepultura, é castigada. Esses indivíduos disseram, não, isso não é possível. O intelecto não é capaz de aceitar isso. Rejeitaram o Alcorão e a Sunna devido ao intelecto. Devido ao intelecto. Allah subhanahu wa ta'ala menciona algo, o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona de que a pessoa é castigada na sepultura, ele diz nada, não é possível, isso não é possível. Isso é uma crença espalhada em vários muçulmanos no dia de hoje. Portanto, o intelecto é algo que deve seguir a revelação divina, pois o intelecto não é capaz de atingir determinados conhecimentos. O intelecto é fraco. Allah subhanahu wa ta'ala não colocou o intelecto como base para o ser humano conseguir viver nesse mundo. O intelecto é algo que ajuda a discernir o bem e o mal com a ajuda da revelação divina. Com a ajuda da revelação divina. Portanto, o intelecto deve estar por baixo, deve se subjugar aquilo que é a revelação divina. Aquilo que é a revelação divina. يوسف رحمه الله مال فرنت ديش فمن أطاعه دخل الجنة يعني كل كي أبدسير ومن سجيرو انترارا نباريزو بوش أو بديانسيا دو من سجيرو يعني بفات صلى الله عليه وسلم كونشتوي أبديانسيا الله سبحانه وتعالى قم الله سبحانه وتعالى ديش يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أبوش كي كريج obedecei a Allah subhanahu wa ta'ala e obedecei ao mensageiro, yani o profeta sallallahu alaihi wasallam e aqueles que têm autoridade sobre vós. Portanto, a obediência do profeta sallallahu alaihi wasallam constitui obediência a Allah subhanahu wa ta'ala, pois aquele que nos ordenou a obedecermos o mensageiro é Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, obedecer ao mensageiro, estamos a obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que o Sheikh Rahimahullah diz: فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Portanto, aquele que obedecer o mensageiro entrará no paraíso. Entrará no paraíso. Pois a obediência do mensageiro tem como recompensa a entrada do paraíso. E no versículo diz: وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. E obedecer também aqueles que têm autoridade sobre vós. Yani, os líderes, os governantes. É obrigatório ao muçulmano de obedecer a essas entidades, pois os assuntos das pessoas, a vida das pessoas, não se estabelece se não existir uma hierarquia, yani, alguém que governa. Se as pessoas vivessem sem governantes, sem líderes, haveria caos. Cada um faria o que bem entender. Esse mata fulano, fulano mata fulano. Yani, as pessoas viveriam em caos. Daí que esse versículo mostra a importância dos líderes. Independente do que possa ocorrer neles. Pecados, pois ninguém é malaica, ninguém é anjo. Esse princípio é um dos grandes princípios de Ahl Sunnat wal Jamaa. E dos seguidores de Salaf Saleh. Que é obedecer aos governantes. Por mais que esses governantes sejam pecadores, cometam pecados, o profeta sallallahu alaihi wasallam em várias narrações nos ordena a seguir os governantes e mostra o tipo de governante que possa, possa existir. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz numa narração: "Wa in daraba dhahruk wa akhadha maluk." Yani, por mais que esse governante bata as tuas costas e tome o seu dinheiro à força, obedeça a ele. Obedeça a ele. Yani, isso pode ser algo mundano. Alguém levar o teu dinheiro ou castigar-te, bater-te, isso é algo mundano. Se as pessoas não tivessem governantes, então haveria falta, haveria caos. E como diz um ditado, mil noites sobre a pessoa viver mil noites sobre um governante opressor é melhor do que a pessoa estar numa noite, uma simples noite, sem um líder, sem um governante. Pois, se durante uma hora, por exemplo, não existe governo, não existe nada, não existe liderança, haverá caos. Cada um irá fazer o que bem entender. Portanto, a existência de governantes limita as pessoas de fazer aquilo que bem entender. Coloca ordem. Sem uma liderança, não existe ordem. Portanto, é obrigatório o muçulmano de seguir os líderes. E isso, como disse, é um dos grandes princípios da Ahl Sunnat wal Jamaa. Seguidores de Salaf Saleh, ao contrário dos Khawarij, dos Ikhwan al-Muslimin, cuja sua base é contrário a isso, contrariam esse ensinamento do Profeta sallallahu alaihi wasallam. A sua base, seu manhaj, é de revoltarem-se contra os governantes. Quando vem uma pequena coisa no governante, um pequeno erro, pronto, já é motivo para derrubarem esse governante. E quando você vem com essas narrações no dia de hoje, as pessoas dizem: você trabalha para o governante egípcio, Allah musta'an. Yani, sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam é desconhecida yani, nos dias de hoje, a ponto de que você, quando vem com esses hadith que falam sobre obedecer aos governantes, por mais que sejam opressores, as pessoas dizem que você está a trabalhar para esse, governo, como fazem os khawarij no dia de hoje. Chamam de, yani, os salaf, os ahli sunna, chamam de umala, os hukam, yani, trabalhadores dos governos. Mas nós somos sim trabalhadores da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Hoje é a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam que nos indicou a isso. E não estamos a fazer isso para agradar fulano ou fulano dentre os governantes, não. Estamos a fazer isso seguindo a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Seguindo a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, esse é um grande princípio. É um grande princípio que yani, muitos não têm nos dias de hoje ou passa desapercebido. Portanto, obedecer ao profeta sallallahu alaihi wasallam constitui obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتِ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Aquele que obedecer a Allah e o seu mensageiro, então Allah subhanahu wa ta'ala o fará entrar no paraíso, yani, sobre jardins que correm rios por baixo. E sem dúvida que essa é uma das grandes recompensas de seguir os mensageiros, ou o mensageiro profeta, o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, aquele que obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro, a sua recompensa é essa, entrar no paraíso. Por isso o Sheikh Rahimahullah diz, como mencionamos anteriormente, فَمَنْ أَطَاعَهُ, yani, aquele que obedecer o mensageiro que é o profeta sallallahu alaihi wasallam, دَخَلَ الْجَنَّةِ, entrará no paraíso. Entrará no paraíso porque seguiu os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. E os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam levam a pessoa ao paraíso. Leva a pessoa ao paraíso, caso a pessoa cumpra com isso na íntegra. Portanto, não existe caminho para chegar a Allah subhanahu wa ta'ala senão seguindo o profeta sallallahu alaihi wasallam. Aquele que não segue o profeta sallallahu alaihi wasallam, essa pessoa não obedece a Allah subhanahu wa ta'ala. E mais à frente o Sheikh rahimahullah diz: وَمَنْ أَصَاعُهُ دَخَلَ النَّارُ. Aquele que desobedecer, yani, o mensageiro, que é o profeta sallallahu alaihi wasallam, sem dúvida que entrará no inferno. وَعِيَاذُ بِاللَّهِ. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz num versículo: وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاعَتِ مَصِيرُ. Yani, aquele que desobedecer o mensageiro que é o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois de que a evidência for clara para ele, e seguir outro caminho, senão além do caminho dos sahabas, Allah subhanahu wa ta'ala irá abandonar essa pessoa. E se Allah subhanahu wa ta'ala abandona alguém, sem dúvida que essa pessoa cai na perdição e não terá ninguém como yani, auxiliador, e como consequência que o seu fim será o inferno. Portanto, desobedecer o profeta sallallahu alaihi wasallam tem consequências. Aquele que desobedece o profeta sallallahu alaihi wasallam encontrará consequências disso, de acordo com a desobediência que ele faz. Portanto, nós somos obrigados de obedecer ao mensageiro e procuramos todas as formas de yani, colocarmos a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam em prática. E o profeta sallallahu alaihi wasallam nos advertiu contra desobedecer a sua sunna, desobedecer yani, os seus ensinamentos. Tanto aquele que não segue o profeta sallallahu alaihi wasallam, essa pessoa não é capaz de agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, seja qual for a ação que ele fizer. Aquele que não seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam, essa pessoa não é capaz de chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Ao contrário daquilo que acreditam os mutasawwif, os sufis. Alguns sufis acreditam de que quando você atinge um determinado nível, você não precisa de seguir mais o profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois, segundo eles, وَيَذُ بِاللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَنْ قَوْلِهِمْ, eles dizem que você chega a um ponto de que você não precisa mais fazer oração, não precisa dar zakat, não precisa jejuar, pois você chegou ao conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala, conheceu Allah subhanahu wa ta'ala, sendo assim você toma diretamente a religião por via de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é uma crença que existe nos sufis, mutasawwifa. Acreditam nisso? Daí que eles usam muito a história de Khadr, como vê no Alcorão, de Khadr e Musa. Eles dizem que olha para o Khadr, era um indivíduo, era um indivíduo santo que não seguiu a mensagem do profeta Musa alaihi salam. E tudo isso, uma fabricação que eles fazem, mentiras. Pois o Khadr, de acordo com os sábios, era um profeta. E cada profeta é enviado a um determinado povo, com exceção do profeta sallallahu alaihi wasallam. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Kana an-nabiyyu yub'ath ila qaumi khass wa bu'ithtu ila an-nasi 'amma." Antes do profeta sallallahu alaihi wasallam, cada profeta era enviado a um determinado povo. E com a vinda do profeta sallallahu alaihi wasallam, a sua mensagem foi expandida a todos. Todos são obrigados a seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam, independentemente da região onde que possam estar. Portanto, o Musa alaihi salam foi enviado para Bani Israel e não foi enviado para o povo de Khadr. Portanto, isso mostra a fraqueza daquilo que os sufis dizem. Isso é uma crença que eles têm, de que a pessoa atinge um estatuto que o isenta de seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso, sem dúvida, é zandaka, heresia. Isso constitui zandaka, heresia. Ninguém é capaz de chegar a Allah subhanahu wa ta'ala sem que siga o profeta sallallahu alaihi wasallam. Aquele que não segue o profeta sallallahu alaihi wasallam, o seu caminho será o inferno, como vem no versículo que mencionamos anteriormente. E como o Sheikh Rahimahullah diz aqui: وَمَنْ عَصَاعُهُ دَخَلَ النَّارَ. Aquele que o desobedecer entrará no inferno. Portanto, esse é um princípio ou um assunto bastante importante que o Sheikh Rahimahullah mencionou aqui. E o Sheikh mencionou também a evidência disso. Como disse o Sheikh Rahimahullah, não menciona algo excepto que traz evidência disso. O Sheikh Rahimahullah mencionou o versículo como evidência daquilo que ele mencionou, o dito de Allah subhanahu wa ta'ala: Inna arsalna ilaykum rasula shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Nesse versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz: com certeza enviamos a vós um mensageiro como vosso testemunha, da mesma forma como enviamos ao faraó um mensageiro. Sendo que faraó desobedeceu ao mensageiro, sendo assim o pegamos com um severo e forte castigo. O profeta sallallahu alaihi wasallam, a sua vinda a nós constitui hujjatullah alayna, constitui uma evidência de Allah subhanahu wa ta'ala sobre a sua criação. Quer dizer que no dia da ressurreição ninguém será capaz de dizer: ah, eu não segui o Islã porque não me chegou nenhum mensageiro. Todo aquele que chegou a ele a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam nesse mundo, ouviu falar do Islã, essa pessoa foi estabelecida a evidência de Allah subhanahu wa ta'ala sobre ele. Quer dizer que no dia da ressurreição não terá escusa perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, com a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam, constitui o profeta sallallahu alaihi wasallam, com essa sua mensagem, constitui testemunha de Allah perante Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam sempre, como a gente vê na na história de quando fala sobre quando vem, quando os sábios falam sobre o seu hajj, o último hajj, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando falava algo para os seus companheiros, dizia: "Hal balagtu? Allahumma ashhad." Eles diziam: "Será que eu transmiti a mensagem?" O profeta sallallahu alaihi wasallam dizia para os seus companheiros: "Será que eu transmiti a mensagem?" Eles diziam: "Sim." Ele dizia: "Allahumma ashhad." Ou Allah seja testemunha disso. Quer dizer que não existe algo que as pessoas necessitam, excepto de que o profeta sallallahu alaihi wasallam esclareceu isso. Sendo assim, ninguém vai chegar perante Allah subhanahu wa ta'ala com a excusa de que eu não sabia, ou a mensagem não me chegou. Não há dúvida de que existem povos, ou alguns povos, os quais não chegou ao Islã, que possam estar vivos no nosso tempo. Esses são chamados de Ahl al-Fitra. São pessoas que terão um especial tratamento no dia da ressurreição. Portanto, aquele que chegar a ele o Alcorão, o Islã, essa pessoa, foi estabelecida a evidência de Allah subhanahu wa ta'ala sobre ele. Se ele não seguir o Islã, então não terá escusa perante Allah subhanahu wa ta'ala quando for lançado no inferno. Quando você vê, por exemplo, no Alcorão, quando os anjos que são os guardiões do inferno, cada vez que chega um grupo de pessoas, eles se perguntarão: "Não chegou o mensageiro?" Eles dirão: "Chegou." Portanto, os mensageiros são a evidência de Allah subhanahu wa ta'ala sobre a sua criação. Quer dizer que os mensageiros irão testemunhar perante Allah subhanahu wa ta'ala de que transmitiram a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. O que é que algumas pessoas não obedeceram a essa mensagem e terão o seu fim, que é a entrada no inferno, وعياذ بالله. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala menciona nesse sura, ou nesse versículo: "Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum." Enviamos a vós um mensageiro como testemunha. Da mesma forma como enviamos ao faraó um mensageiro. "Kama arsalna ila fir'auna rasula." Allah, da mesma forma como Allah enviou ao faraó um mensageiro, que é o profeta Musa. "Fa'asa fir'auna rasula." E o faraó desobedeceu ao mensageiro, que é o profeta Musa alayhi salam. Qual foi o fim disso? "Fa'akhadnahum akhdan wabila." Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "O pegamos", faraó e seu povo, "com um grande e severo castigo." Foram afogados no mar e todos eles morreram. Portanto, todo aquele que desobedece ao mensageiro encontrará consequências disso. Encontrará consequências disso. E o seu fim será o inferno. "An-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya." O fogo é trazido à sepultura de faraó e seu povo de manhã e à tarde, enquanto estão na sepultura. E no dia da ressurreição serão colocados no pior castigo. Portanto, esse é o fim de todo aquele que desobedece a mensagem dos profetas. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam é um testemunha, será testemunha perante Allah subhanahu wa ta'ala, e ninguém será capaz de dizer que eu não ouvi falar do Islã, eu não ouvi falar do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, essa deve ser a crença que a gente deve ter no que diz respeito ao primeiro assunto que o Imam Rahimahullah mencionou nesse parágrafo. E vamos dar continuidade, inshallah ta'ala, numa próxima oportunidade, o segundo assunto. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé para que possamos viver e morrer sob a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento da religião e que nos faça agir de acordo com esse conhecimento. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.